de internet, o WhatsApp, recebendo e mandando mensagens durante todo o dia. Mas uma plataforma de vídeo, por exemplo, como o TikTok, o próprio Instagram, você entra para ver uma coisa específica e você fica tanto naquilo que passa uma hora. Se você não tiver uma organização melhor do seu tempo, passa uma hora na plataforma, para além do que você foi ver pontualmente. Então, a educação para o uso da internet, a educação para o uso dessas plataformas é muito importante e faz uma grande diferença justamente para que as pessoas tenham a ideia de receber de uma pessoa que eu conheço, uma mensagem dizendo alguma coisa que é importante, mas eu não sei se aquilo é verdade ou não. Vou desconfiar? Vou acreditar de cara? Vi um vídeo de alguém que eu sigo na internet, num outro aplicativo. Eu vou acreditar de cara porque eu sigo aquela pessoa que tudo que ela está trazendo naquele vídeo é verdade? Ou eu vou verificar? A educação para usar a internet passa por isso. Então, quando muitas pessoas têm acesso e acesso limitado, ela vai aproveitar o uso e menos a criticidade realmente de fazer essa verificação. E é bem importante que haja todo esse cuidado. Esses dados foram divulgados hoje pela manhã, então a gente vai trabalhar um bocadinho com eles, desdobrar um bocado desses dados ainda durante os próximos dias, inclusive conversando ainda mais para aprofundá-los com especialistas. 12 horas, 14 minutos, daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista para falar sobre o valor da cesta básica aqui em João Pessoa, que diminuiu o valor, né, nesse mês de junho. Foi a cidade, a capital brasileira, que teve a maior queda no valor da cesta básica. Segue acima dos R$600, obviamente. Daqui a pouquinho a gente conversa com a técnica do DIEESE, a Lilian Arruda Marques, consultora do DIEESE, para falar um pouco sobre o que fez baixar, quais foram os produtos que tiveram redução de valor, já que a gente segue naquela questão. A fruta do momento, a verdura que tem uma produção maior naquele período e os valores diminuem e aumentam ao longo do período. 12 e 15, vamos falar de coisa boa, falar de turismo e falar de rota cultural. Começou ontem mais uma cidade, né, a continuidade da rota cultural Caminhos do Frio aqui na Paraíba. Na semana passada, ela foi realizada no município de Areia. Desde ontem, a cidade que recebe a rota cultural é Pilões. É muito importante falar sobre isso e muito interessante falar sobre a rota cultural, sobretudo neste ano, porque todos os anos tem um tema específico. É um tema que já foi xilogravura, já foi cordel, e aí todas as cidades organizavam a decoração a partir desse tema que foi dado. Na comemoração dos 20 anos da rota cultural, o tema é o que mais se desenvolveu em cada cidade ao longo dos 20 anos de rota, ao longo da participação dessas cidades nesses 20 anos de rota. Então, Areia, por exemplo, preferiu e escolheu, né, para homenagear as artes manuais. Então, tinha crochê na decoração e na ornamentação da cidade, tinha fuxico, tinha vários artesanatos diferentes sendo expostos. Lá em Pilões, né, que a festa começou ontem, como eu disse, a escolha foi Flores e Memórias. E quem fala um pouquinho pra gente sobre isso é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade, o Nicolas Camilo Salles. Vamos escutar?
Como você falou, né? Capital das Flores. E esse tema, Entre Flores e Memórias, Pilões mais uma vez trazendo o tema das flores, resgatando a sua identidade. 20 anos de Caminhos do Frio e nós trouxemos esse tema como resgate da nossa identidade, trazendo a nossa história, nossa cultura. E vocês estão vendo aqui a mais bela forma que a gente trouxe para vocês, que estejam prestigiando tudo isso e agradecendo aqui a vocês a presença por estarem aqui participando desse momento conosco.
Pois é, ele falou também e descreveu um tanto da programação a partir... Ele falou um pouquinho da programação de ontem, que já teve show, mas a partir de hoje, desde o comecinho do dia, já tem atividade acontecendo.
Além do período da rota cultural, todo esse roteiro na zona rural também funciona? Tem passeios permanentemente?
Funciona durante todo o período do ano. Só procurar os nossos guias habilitados, que eles estão à disposição a todo momento para estar atendendo essa demanda.
Obrigada. Nada.
Pois é, e tem shows acontecendo durante o evento, né? As cachoeiras, os passeios na área rural. Eu perguntei aí sobre para além, né, desse momento de rota cultural, mas ele descreveu a programação musical e cultural da cidade, Está bem recheada, realmente, bem importante. E a Rota Cultural segue a cada semana numa cidade diferente, a cada semana neste ano, com esse diferencial de cada cidade trazendo um tema diferenciado, que é bem importante, bem interessante. Vale a pena visitar a cidade e não à toa, viu? Ontem, lá em Pilões, chegou ali a 20 graus, 21 graus, que já é mais friozinho do que a gente vem tendo as temperaturas aqui em João Pessoa. João Pessoa, na madrugada, está chegando a 23. Teve um dia essa semana que chegou a 22. Mas aí é bom viajar um pouquinho para o Brejo Paraibano, conhecer outras cidades e, para além da Rota Cultural, conhecer a Paraíba é sempre muito importante, muito interessante. E Pilões tem um ponto que eu achei bonito, e eu não tinha ido a Pilões em nenhum momento, foi a primeira vez que eu estive em Pilões, tem um museu, né, de povos indígenas, né, o Museu de Pilões, trazendo ali um ponto interessantíssimo, que é de como eles encontraram, num sítio arqueológico na cidade, a forma como a etnia Aratu sepultava seus mortos, que era dentro de estruturas redondas de barro. E aí no museu tem o material que foi encontrado nesses espaços, e eles eram enterrados nesse espaço. Depois, os ossos eram retirados para serem colocados em outros lugares, mas tinha um outro ponto, que era o hábito sempre de colocar algum objeto pessoal, né, junto com o corpo no sepultamento. E no museu tem toda essa história sendo contada, é bem interessante. 12 horas, 19 minutos, mudando de assunto aqui para falar sobre política, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba já convocou os partidos políticos para uma reunião na semana que vem, semana que antecede o início do período das convenções partidárias, que tem prazo marcado de 20 de julho até 5 de agosto. E aí na semana que vem, no próximo dia 15, quinta-feira, exatamente daqui a uma semana, vai ter uma reunião dos representantes do Tribunal Regional Eleitoral com os dirigentes dos partidos, justamente para organizar, para conversar, para orientar e compartilhar as regras das eleições deste ano, sobre a campanha, sobre a convenção propriamente dita, uma reunião de alinhamento mesmo. E entre os assuntos que vão entrar na pauta está a segurança das eleições em meio a debates, né? Teve municípios que o juiz eleitoral já pediu tropas federais, e essa análise vai acontecer também nos próximos dias. Na próxima segunda-feira, especificamente, a corte vai se reunir para analisar se vai ter tropas federais ou não em alguns lugares que foram solicitados aqui no estado. Notadamente, os municípios de Piancó e Bahia fizeram esse pedido, né? Os juízes eleitorais dessas cidades. Mas, enfim, é um ponto importante falar sobre a segurança e falar também sobre toda a organização a partir do que já estava estabelecido e de mudanças que podem ter acontecido nesse período. No final do mês de junho, né, a Procuradoria Regional Eleitoral aqui na Paraíba recomendou que os partidos políticos adotem medidas de prevenção à organização, realmente, prevenção para que não haja, né, nenhum tipo de relação com crime organizado, já que é um trabalho de combate muito grande que tem havido dentro da política e também fora dela, e algumas legendas já responderam das providências que estão tomando para garantir que não haja qualquer participação de criminalidade dentro desse período eleitoral, para evitar que haja problemas futuros para as pessoas que forem eleitas, e mesmo não sendo eleito, para que não haja problemas para esses partidos futuramente. 12 horas, 21 minutos, a gente muda de assunto agora para falar sobre cesta básica. Custo que é, para muitas famílias, o custo principal, dependendo do tamanho da família, o gasto ali para fazer as compras do mês são realmente muito altos. Estamos em linha com Lilian Arruda Marques, consultora do DIEESE aqui na Paraíba. Agradecendo muito, Lilian, sua participação conosco. Boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço aí a oportunidade.
Quando a gente fala sobre a variação no valor da cesta básica e o que fez, né, o valor aqui na capital paraibana se destacar como maior queda no mês de junho, conta pra gente quais foram os produtos que tiveram maior redução de preço.
Olha, o que teve maior redução de preço foi o tomate. Né? Se a gente analisar no ano, o tomate subiu mais, mas se analisar esse mês, porque o preço do tomate, ele é muito variável, a produção dele varia muito durante o ano. Então, uma hora ele está muito barato e uma hora ele está muito caro. Então, por isso que é importante, às vezes, substituir o tomate porque ele tem uma variação de preço muito grande durante o ano.
Quando a gente fala da economia doméstica dentro da organização de muitas famílias que recebem salário mínimo para poder pagar todas as contas e conseguir, né, sustentar uma família durante todo o mês, a cesta básica, mesmo com a queda, no caso aqui de João Pessoa e várias outras cidades do Brasil que tiveram uma variação para mais no valor, como lidar e como conseguir mediar com o salário mínimo atual para conseguir colocar comida na mesa?
Olha, essa pesquisa ela é feita em várias localidades do município de João Pessoa. E o que se observa na pesquisa é que tem uma variação de preço muito grande de um local para outro. Então é fundamental você pesquisar. Né? Aqui a gente levanta um preço médio, né? Mas são pesquisados diferentes lugares. E tem uma variação de preço muito grande. E outra coisa também é substituição de produto. Que, por exemplo, no caso da carne. A carne e café, normalmente, ela não depende só da produção brasileira. Ela depende da produção no mundo, da exportação. Então, existem outros fatores que pesam no preço da carne e do café. Então, a carne, por exemplo, às vezes ela não sobe mais porque a população substitui por carnes mais baratas ou por ovo. Então, o frango está mais em conta, a carne de porco está mais em conta, substitui, porque o produtor da carne, ele visa muito o mercado externo, do café a mesma coisa, da soja a mesma coisa, que daí tem o óleo, né? Uhum. Então, isso acaba pesando. Então, muitas vezes, você substituir, você pressiona o mercado, porque tem a questão da oferta e procura. Se diminui a procura, você aumenta a oferta, o preço dá uma adaptada. Então, a carne tem pesado no bolso brasileiro, mas quando ele substitui por outro tipo de carne mais barata, os produtores sentem essa pressão, entende? Agora, eu acho que um problema hoje é o preço do feijão, porque o feijão é muito importante para a mesa da população brasileira e principalmente paraibana.
Sim.
E o feijão subiu muito, porque ele tinha caído demais, então muitos produtores deixaram de plantar feijão, porque o preço estava muito baixo, e agora ele subiu demais. Então só esse mês ele subiu 10%, em 12 meses subiu 46%. Então tentar comprar um outro tipo de feijão, né, porque aqui a gente pesquisa o carioquinha, né, o feijão vermelho, né, não feijão preto, então tentar substituir por um feijão que esteja mais em conta, porque o feijão é muito importante para a dieta do povo paraibano, do brasileiro em geral, né? Então ele tem um impacto, e também a gente não sabe o impacto do El Niño, né? Que todo mundo está dizendo que vai ser muito forte esse ano.
Pois
é. Ele tem um impacto muito grande na produção de alimentos, né?
Pois é, então essa expectativa, né, toda a previsão é realmente do impacto do El Niño com uma estiagem mais severa aqui no Nordeste e mais chuva para o sul do país. E cada região do país com uma dinâmica de produção, né, seja para exportação ou para produção local, pode ter uma variação ainda maior no valor da cesta básica daqui a uns meses, né?
Ela pode impactar o preço de alimentos importantes, como arroz, feijão, mesmo a soja, o tomate, né? O tomate depende muito da chuva ou não, por causa de doenças, né?
Sim.
Então, a gente vai ter que observar muito o que vai acontecer com o El Niño, porque pode impactar futuramente os preços dos alimentos. Então, eu acho que o produtor brasileiro vai ter que ter uma adaptação diante desses desafios climáticos que estão surgindo, né? Não só no Brasil, a gente observa hoje vários outros países que estão passando por isso, mas é um desafio para a produção de alimentos, viu?
Você tinha falado, Lilian, sobre o café em pó, esse tradicional que aumentou o preço e não chegou a baixar de forma muito significativa, né? E é um produto muito consumido no Brasil, não é uma questão só de Paraíba, só de Nordeste, o Brasil inteiro consome bastante. E não dá para fazer muita substituição para a pessoa que faz questão ali do cafezinho todo dia, né?
É, o café, ele caiu 2% agora,
isso,
esse mês, de um mês para outro. No ano, ele caiu quase 18%. Mas como ele está começando a colheita, então pode ser que caia um pouco mais. E não vai voltar aos preços que estavam 2 anos atrás, quando o principal produtor de café do mundo, o Vietnã, quebrou a safra e o preço subiu internacionalmente muito, né? Uhum. Então, provavelmente, ele pode cair um pouco mais. Mas vai depender muito do clima, principalmente Minas Gerais, Espírito Santo, que são estados que produzem muito café, né? E o café também, ele é uma commodity, né? Ele Sim. é estabelecido em dólar. Então, a gente fica muito dependente de questões externas, como, por exemplo, a guerra. Vai ser retomada ou não vai ser retomada? Então, o dólar sobe, o dólar cai. Transporte, insumos, aumenta ou cai preço de insumos. Então, a gente está hoje numa fase do mundo, né? Não é só o Brasil, de muita inconstância. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Como é que vai estar o preço do dólar, como é que vão estar os preços dos insumos, como é que vai estar o clima, né? Então, eu acho que a gente está vivendo uma fase de muita insegurança. É muito difícil você fazer uma previsão, porque a gente não sabe daqui 6 meses como é que vai estar o clima, daqui 6 meses como é que vão estar os preços, por causa de guerra, por causa de conflitos. É uma situação de muita insegurança no mundo, né?
Pois é, como a gente sempre faz, né? A questão quando a gente fala sobre custo de vida, valor de cesta básica, e sempre há uma comparação do valor da cesta básica em relação ao salário que as pessoas ganham, o salário mínimo que é praticado no Brasil, e o Diese todos os meses faz uma análise de qual seria o valor ideal para que o brasileiro tivesse, né, uma vida mais tranquila, poder ter a cesta básica, pagar moradia, pagar todas as contas básicas ali de sobrevivência e ter dinheiro para lazer, que deveria ser visto como básico, mas acaba sendo um fator de privilégio, muitas vezes, né?
É, hoje o lazer está muito monetizado, né? Mas o Diese faz um cálculo. Porque a cesta mais básica, mais cara do país é a de São Paulo. Então, usando a cesta básica de São Paulo e calculando para uma família com 2 adultos e 2 crianças, o salário mínimo necessário seria de R$ 8.110,00. Quer dizer, muito distante desse salário mínimo. Esse salário mínimo brasileiro é para uma pessoa, né? Esse aqui seria para uma família. Mas é muito distante, né? Então, eu acho que essa política de recuperação do salário mínimo deve ser permanente e deve durar ainda muito tempo para você diminuir a desigualdade no Brasil, né? E para você ter ideia, aqui na Paraíba, em João Pessoa, né, que é onde a gente faz a pesquisa, seria 46% do salário mínimo iria para comprar essa cesta básica que a gente calcula, né?
Uhum.
Então, só... Quer dizer, é muito grande, é quase metade do salário mínimo iria só para fazer essas compras básicas de uma cesta básica, sem contar as outras despesas que uma família tem ou que uma pessoa tem, né, para sobreviver.
O cálculo da cesta básica seria para uma, da forma como é feita atualmente, seria para essa família de 4 pessoas?
Não, é feito para uma pessoa.
Uma pessoa só.
É, uma pessoa. Aí a gente multiplica por 3, que seriam 2 adultos e 2 crianças, e aí calcula o peso da alimentação numa despesa total, né? Então, é como você disse, tem outras despesas, né? Então, a gente faz uma regra ali de ver na quanto que pesaria a alimentação, quanto seria uma despesa total. Com a cesta mais cara, que é a de São Paulo, né?
Certo. Não, mas mesmo com a cesta mais barata do país, ainda assim, para a gente considerar moradia, se a pessoa pagar um aluguel ou pagar um financiamento, as contas básicas de energia, de água, já passa do salário mínimo.
É vestuário, tem transporte, tem vários itens de despesa que você deveria incluir, né?
Sim.
Então, por isso que o salário mínimo, ele deveria comportar todas essas despesas. Né? Então, a gente usa um decreto que é muito antigo, mas que foi o decreto que determinou o salário mínimo, né? Então, calcula para 2 pessoas adultas e 2 crianças. Por isso que dá R$ 8.000. Mas é um farol, vamos dizer, para a gente pensar uma política de salário mínimo de longo prazo para ir valorizando, né? Sem tanto impacto, né? e poder crescer o salário mínimo ao longo do tempo e diminuir a desigualdade no Brasil.
Quero agradecer muito, Lilian, sua participação conosco, trazendo essa análise tão precisa e tão importante. Lilian Arruda Marques, consultora do DIEESE aqui na Paraíba, muito obrigada, uma boa tarde e um bom trabalho.
Boa tarde, bom trabalho para vocês também. Parabéns pelo programa.
Muito obrigada. 12 horas 33 minutos, né, falando sobre assuntos delicados que tem a ver com o mundo do trabalho, né, a gente falando agora sobre salário mínimo e custo de vida, algumas pautas, como o fim da escala 6x1, né, que o projeto foi votado na Câmara dos Deputados, teve toda aquela análise lá, foi para o Senado já faz semanas, e a expectativa agora é de que pautas como essa, que são pautas, né, que tem um grande apelo social, e político também, só entra em pauta depois das eleições. Havia uma grande expectativa de que o projeto fosse colocado em pauta, mesmo que fosse nas comissões inicialmente, ainda antes mesmo do processo eleitoral, já que faltam, né, pouquinho menos de 3 meses para o processo eleitoral, mas não há uma expectativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocar em pauta essas matérias. E aí o projeto do fim da escala 6x1 acaba sendo um dos que havia uma maior expectativa. Durante os últimos dias, né, as últimas semanas, tem havido algumas audiências públicas, né? Pessoas falando a favor, pessoas falando contra, relatórios sendo colocados a favor e contra, e aí algumas falas bem absurdas têm sido colocadas, algumas entidades têm se colocado a favor da redução da escala, várias empresas que já praticam a escala 5x2 falam das suas experiências, falam de como mudou a questão das finanças, a organização da empresa, como funciona, e aí também tem o outro lado sendo colocado, né? Pessoas que se posicionam contra, com falas que são, né, por vezes bastante problemáticas. Fato é que a tramitação, que é o que vai fazer valer realmente tramitar e ser votado, está parado por enquanto lá no Senado. Vamos seguir acompanhando esta e outras pautas que vêm sendo chamadas de pautas bomba e que provavelmente só depois das eleições mesmo que vão começar a ser discutidas. Segundo Davi Alcolumbre, é justamente para evitar que haja uso político no processo eleitoral dessas pautas. O trabalhador segue aguardando o debate e a expectativa é que, deixando para depois da eleição, que volte a ser discutido depois da eleição e não próximo ano, né? 12 horas 35 minutos, vamos fazer nosso primeiro intervalo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Alô galera, aqui quem fala é Ranieri Gomes.
Nós somos a banda Sama.
Meu nome é Daniel Pina e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Doze horas, 37 minutos. Estamos de volta com Fala Paraíba nesta quinta-feira, dia 9 de julho de 2026. E a gente volta falando sobre uma prática esportiva bastante comum No Brasil todo, na Paraíba não é diferente, e João Pessoa virou um roteiro, né, recebendo pessoas de todos os lugares e um incentivo muito grande para quem mora aqui para correr, minha gente, corrida de rua. Praticamente todo fim de semana, e tem fim de semana que tem no sábado e no domingo, tem alguma corrida, às vezes corrida com um circuito menorzinho de 5 e 10, às vezes meia maratona, tem maratona, enfim. Mais uma corrida foi lançada hoje aqui na cidade. Lucas Batista está comigo para explicar tudo. Boa tarde.
Oi, Ivna. Boa tarde para você, para Idalino, Marcelo, Carol, todo mundo que está acompanhando a gente. A gente até escutou mais cedo, você estava lá também, né, no lançamento da corrida do Clube Cabo Branco, né? É a CCB Run. É CCB Run. Não. É CCB Run. Quase não sai. Essa é a
que
corrida.
É a sigla do clube.
Isso. É a corrida do Cabo Branco, para ficar mais fácil. Foi lançada agora pela manhã e a gente escutava lá, até por parte das autoridades municipais aqui de João Pessoa, que não tem mais calendário disponível aos sábados nem aos domingos até o final do ano para a corrida de rua, porque já está lotado. A gente vem acompanhando que tem corrida no sábado de manhã, sábado tardezinha e domingo pela manhã, geralmente esses três horários. Eu lembro que no mês de maio, né, aproximadamente uns dois meses, eu fui para uma corrida e nesse mesmo dia estava tendo outra corrida no mesmo horário. Era uma na Orla e outra na Praça da Independência, no centro de João Pessoa, então acaba acontecendo mais de uma, inclusive, por horário, mais de uma por dia aqui em João Pessoa. É de fato, né, a gente tô falando agora sem dado nenhum de percepção, deve ser o esporte que mais vem crescendo aqui em João Pessoa e no país nos últimos tempos, né, porque é um esporte que todo mundo pode praticar, né,
mais simples. É bom, é mais simples, fica mais barato, eu digo barato entre aspas, porque a pessoa precisa pelo menos de um tênis que não machuque os pés, que seja adequado para aquele esporte, realmente, mas tem um alerta muito grande que a gente sempre faz aqui, que é: vai começar a correr, é um esporte de impacto. Sim. Vai mexer mais com o coração, vai ter, né, aquela questão toda de movimentar o corpo, que é muito bom. Tem que fazer check-up antes
com
de começar.
Certeza, com
e
certeza.
Já quem pratica tem que fazer aquele acompanhamento.
Inclusive, tinha sido aprovada uma lei há uns dois meses na Assembleia que tornava obrigatório um atestado médico, porém essa lei foi alterada, né? Não precisa mais, mas você agora tem que assinar um termo de responsabilidade.
Isso.
Se quiser participar de provas a partir de 15 quilômetros, que é uma distância um pouco maior. Essa, da Cabo Branco, vai ser de 5 e 10 km, que é aquela mais tradicional, e a expectativa é de reunir até 2 mil atletas no dia dessa prova, vai ser dia 30 de agosto, mês que vem, e quem falou com a gente hoje pela manhã foi o presidente do Clube Cabo Branco, o Gilberto Giba. Ele dá essa previsão aí, essa expectativa, né? Fala da expectativa para a prova e diz que espera reunir aproximadamente 2 mil atletas.
A nossa expectativa é a melhor possível. Hoje a gente está dando o lançamento, é o pontapé inicial aqui da corrida, e nossa expectativa é a melhor possível. Vamos ultrapassar, se Deus quiser, aí 2 mil inscrições. Estamos preparando um evento que vai marcar não só a história do clube, mas também a cidade de João Pessoa. Aqui um momento inovador também, que vai sair a largada aqui da frente do clube, vai pegar Epitácio, pegar a Orla e voltar para cá. Na volta teremos um retorno com show de Ramon Schneider com o Palco 360, uma equipe de fisioterapia, equipe com piscina de gelo, enfim, a gente está preparando realmente uma corrida que vai ficar marcada não só para o clube, mas também para a Paraíba.
E o Gilberto Gibli também reforça que a prova vai ser dia 30 de agosto, com largada às 5h50 da manhã, aquele horário cedinho, porque, por exemplo, quem vai correr 10km, um atleta amador, ele geralmente gasta ali uma hora, um pouco mais de uma hora para fazer essa prova. Então, se a largada é um pouco mais tarde, a volta já vai estar com o sol bem complicado. Então,
já
é melhor,
sofre um pouquinho.
Sofre
mais
um pouquinho.
E
então,
tem um
largando
negócio
5h50.
Que... Desculpa interrompê-lo, mas tinha um negócio que você falava: a volta tem aquela subidinha da Epitácio, né?
Pois
porque
é.
A saída é exatamente em frente ao clube e a volta pra lá também.
Ele detalha, inclusive, o percurso, né? Você desce ali pelo Epitácio, vai até, se for 10km, vai até o fim de Cabo Branco e volta, né? Até a barreira ali. E volta até o Clube Cabo Branco. E justamente o último KM, os dois últimos KMs ali, é subindo a ladeira, um pouquinho mais complicado, pra dar aquela sensação de um esforço a mais na reta final. Pra quem for correr 5, é mais ou menos o quarto quilômetro, então também já vai estar um pouco cansado. Mas essa questão de largar cedo é importante. Né? Porque aí você consegue chegar no horário ainda que o sol não vai estar daquele jeito. E percursos, lembrando, 5 e 10 km.
O primeiro lote para sócio está R$80 e não sócio R$100. A data é dia 30 de agosto. Se Deus quiser, eu acho que daqui para lá a gente não vai ter mais inscrição, né? Pelo andar da carruagem, a gente está com um número bastante significativo. A gente está tendo adesão não só dos sócios, mas dos corredores, enfim, vai ser um negócio muito bacana.
E durante o lançamento da corrida, Ivan, que aconteceu hoje pela manhã, a Federação Paraibana de Atletismo divulgou a criação do Circuito Paraibano de Corridas de Rua, e que essa corrida, né, a Corrida do Cabo Branco, vai ser a primeira das 5 provas que vão fazer parte desse circuito. E segundo o presidente da federação, Raoni Gondim, os vencedores serão classificados para a Corrida de São Silvestre, que é a mais tradicional do Brasil.
Em primeira mão, essa é a primeira prova chancelada para o Circuito Paraibano de Corrida de Rua. Esse circuito vai começar agora e vão ter outras provas em todo o estado. Isso vai favorecer aos ganhadores desse circuito serem indicados pela federação como Elite B na São Silvestre. Então esse é o pontapé inicial de uma caminhada para São Silvestre.
Você, quantas corridas vão fazer parte do circuito?
Em torno de 5, esse ano em torno de 5. Ao longo dos meses a gente vai divulgar. Acho que na semana que vem a gente tem todo o circuito e a gente vai divulgar no Instagram da Federação, que é o Atletismo Paraíba.
O Raoni também falou sobre, a gente disse agora há pouco, né, sobre o crescimento dessa modalidade. Ele fala um pouco sobre isso também.
Essa é a modalidade que mais cresce no mundo. A corrida de rua, junto com o atletismo, é o esporte que mais cresce no mundo. Em João Pessoa é a meca da corrida de rua. Todos os fins de semana temos várias corridas e é importante lembrar: qualquer corrida realizada no Brasil precisa de um permit das federações. Então, corrida sem permit das federações é corrida ilegal. Então, você, atleta, procure saber se tem o permit da federação. Se tem o permit da federação, você pode correr, porque a gente assegura a segurança da corrida.
É importante, né? Inclusive, quando você vai se inscrever, aparece lá a permissão, né? O permito, como diz o Raoni, da Federação Paraibana de Atletismo, que deixa a corrida, claro, mais segura. Eu também conversei com o Alan Melo, que é corredor de rua há 20 anos, ele disse que já faz provas há 20 anos, e ele prestigiou o lançamento e falou dele sobre a expectativa aí para a SCB Run.
É o lançamento de mais uma corrida na cidade, né? E eu acho que essa corrida tem tudo para ser uma das grandes corridas da cidade, tendo em vista que o Clube Cabo Branco vem há décadas aqui dentro do nosso estado, da nossa cidade, e eu acho que eles acertaram agora nessa criação dessa corrida para movimentar a cidade, a turma que corre, né? Tem mais de 20 anos já que eu corro. A gente tem assessoria de corrida, que treina os atletas para corridas, e faz 20 anos que eu corro, que eu vim da pista, passei para a rua e estou aí nessa jornada. Vem crescendo muito a corrida de rua, principalmente aqui em João Pessoa, né? Que a gente tem essa orla liberada todo dia de manhã, é fechada para a prática de atividade física, e a gente nota de 10 anos para cá o quantitativo de gente que vem aumentando. Tem dia ali que parece que é uma corrida em si, de tanta gente que tem, que é até complicado para o pessoal correr, porque a via fica estreita demais.
Pois é, então tá lançada a corrida, né, CSB Run, lá do Clube Cabo Branco. Vai ser dia 30 de agosto, 5h50 da manhã. As inscrições já estão abertas no site race83.com.br. Custa, como o Gilberto falou agora há pouco, né, R$80 para não sócios, R$100 para sócios, R$80 para sócios, R$100 para não sócios. E é correr para fazer a inscrição, porque pelo que eu entendo de corridas, não vai ter mais na semana da prova. Então quem quiser fazer é bom correr.
E treinar bem muito.
Bem muito, isso aí é mais importante ainda. E subidinhas principalmente, deu uma subidinha na ladeira aí.
Exatamente, de repente até aproveitar ali o próprio percurso, sim, sabendo qual vai ser, já começa a treinar.
Ajuda
no próprio lugar.
Mano. Estarei por lá, espero correr também dia 30.
Obrigada, Lucas, pelas informações. Vamos falar agora sobre instituição. A UFPB, os servidores técnicos administrativos, iniciaram alguns meses atrás um movimento grevista. Eles pediam ali, 4 meses atrás exatamente, algumas melhorias, né, salariais e questões de condições de trabalho, e mantiveram, né, esse movimento grevista, que não foi integral. Vários servidores continuavam trabalhando, enquanto outros aderiram ao movimento grevista, tanto que as aulas continuaram acontecendo, com alguns problemas em laboratórios, né? Enfim, para algumas áreas que necessitam mais de laboratório, servidores não estavam integralmente trabalhando. E aí, ontem foi realizada uma assembleia e eles decidiram finalizar esse movimento de greve. Juarez Diniz tem uma reportagem para a gente contando bem direitinho essa história.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Depois de 4 meses de greve, os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, retomam as atividades na próxima segunda-feira, dia 13. A decisão foi tomada ontem pela categoria em Assembleia Geral Estadual Extraordinária no Campus 1 da UFPB, aqui na capital. Entre os presentes à Assembleia, 65 servidores votaram pelo fim da greve e 32 pela sua manutenção. Nós conversamos agora com Raquel Melo, que é coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior da Paraíba, Sintesp-PB, para mais informações. Raquel, por que os servidores decidiram pelo fim do movimento grevista?
Nós deflagramos a greve no dia 9 de março e, no caso, hoje, né, iria completar 4 meses de greve, né? Nossa principal pauta de greve era o cumprimento do acordo de greve que foi firmado entre as entidades sindicais, FASUBRA, SINASEF e o governo federal. Isso em julho de 2024, ou seja, há 2 anos atrás.
Então, vocês saem da greve agora com as reivindicações atendidas? É por isso que foi decidido pelo fim do movimento?
Nós continuamos na mobilização, nós continuamos reivindicando. Inclusive, recentemente já tivemos mais 2 reuniões com o governo, né, que praticamente tinha encerrado as renegociações, que não era cabível mais, porque nós já tínhamos assinado o acordo de greve e tivemos que forçar o governo a voltar à negociação. E aí, nessas reuniões, últimas reuniões que houveram, foram positivas no sentido de retomar as formações dos grupos de trabalho e estudos para finalmente atender as reivindicações. Mas, de fato, ainda não foram atendidas todas as reivindicações nossas.
Quais são essas reivindicações, Raquel?
Nós tínhamos uma reivindicação, a primeira, que era o RSC, Reconhecimento de Saberes e Competências, que é a regulamentação dela. Outra reivindicação, as 30 horas semanais para todos e todas, sem redução salarial. Outra reivindicação importante é o reposicionamento dos aposentados. Eles não foram contemplados e nós entendemos que aposentados que, à época, se aposentaram com paridade e integralidade, eles têm todo o direito de todas as reivindicações que foram atendidas para os servidores da ativa, também para eles. Além disso, a racionalização dos cargos. São algumas das reivindicações que ainda estavam em andamento, né, depois de 2 anos de assinatura do termo de acordo, e por esse motivo a gente teve que fazer um movimento mais radical, que seria a greve, né? Mas o governo sinalizou que vai sim continuar nesse trabalho, nessa articulação para atendimento do termo de acordo de greve.
Agora, a categoria ainda continua em estado de mobilização, seria isso, Raquel?
Isso, exatamente. Nós saímos da greve, mas continuamos mobilizados e atentos. O governo ele precisa, sim, atender às nossas reivindicações, já que foi um termo de acordo assinado. E, nesse sentido, temos assim, um pensamento positivo em relação a isso. Esperamos que, sim, sejam atendidos tão logo.
Raquel, o que ficou prejudicado durante esses 4 meses de greve? E eu pergunto ainda mais, vocês vão repor aí esses dias parados?
A FASUBRA, ela ainda vai sentar com o governo para ver essa questão, né, do cumprimento das horas não trabalhadas durante o período grevista. Historicamente, o governo ele tem aprovado que a gente reponha as atividades, então é de forma qualitativa e não quantitativa.
E o que ficou prejudicado durante esse período?
Juarez, toda greve ela gera impacto tanto para a categoria como para a comunidade. Digamos assim, é um movimento mais radical que a gente nem gostaria de fazer, na verdade, né? Então, assim, é inevitável que haja esse impacto, mas a categoria ela é ciente. As atividades essenciais elas não pararam, elas foram contempladas, foram atendidas durante todo esse período. E as atividades represadas pelos demais serviços da UFPB, com certeza a categoria ela vai repor. Mas óbvio que existem impactos que são normais, né, no período previsto.
Nós queremos só agradecer a você, Raquel Melo, que é coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior da Paraíba, o Sintesp-PB. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço imensamente. Um grande abraço para você e um grande abraço carinhoso aos seus telespectadores.
e voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações. 12h52. A gente muda de assunto agora para falar sobre dados, né, aqui do Núcleo de Análise Criminal e Estatística da Secretaria de Segurança e da Defesa Social da Paraíba, que apontaram redução no número de crimes contra a vida no primeiro semestre deste ano de 2026. E como houve menos assassinatos, também houve, né, uma redução de feminicídios, embora tenha havido registros, um registro menor do que houve em comparação com o mesmo período no ano passado. Teve uma entrevista hoje de manhã no Jornal Estadual com Joyce Borges, que é gerente de gênero na Secretaria das Mulheres e da Diversidade Humana do Estado, e falou sobre a análise desses números. Vamos ouvir.
Nós criamos um programa integrado, Patrulha Maria da Penha, que está sob o guarda-chuva da Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana, em parceria com o Tribunal de Justiça e a Segurança Pública. E dessa forma a gente consegue fazer um enfrentamento melhor, né? O trabalho também junto às gestoras de políticas para mulheres nos municípios, dessa forma a gente também consegue interiorizar a política pública. Então são vários incrementos que o governo do estado vem fazendo ao longo do tempo para diminuir esses números. A gente sabe que os números ainda são muito altos, mesmo com essa diminuição. A gente precisa pensar em novas políticas públicas, novos incrementos para enfrentar essa violência que, infelizmente, ainda nos mata muito.
Pois é, inclusive é um número, se torna positivo porque teve a redução em diversos aspectos, não só com relação à questão do feminicídio, mas também de ocorrências, né, com relação às mulheres, mas ainda demonstra um desafio, né, que precisa ser enfrentado, porque teve a queda, mas ainda é uma queda tímida com relação a esses números, né, Joyce?
A gente precisa entender que a rede de proteção não se trata só do poder executivo. Toda a sociedade precisa trabalhar junto nesse enfrentamento também. A sociedade civil tem um papel muito importante. Algumas legislações, como por exemplo o caso dos condomínios que se obrigam a fazer as denúncias, a gente percebeu que nos alguns anos passados a gente tem tido mais denúncias nesse sentido. Ou seja, tudo isso tem ajudado e tem feito com que as mulheres possam ser melhor protegidas, né? A legislação, a política pública, mas é preciso também que a mentalidade, essa cultura patriarcal e machista, ela seja modificada, né? Que a forma de educar nossos filhos e filhas seja de forma igual, sem diferenciação entre meninos e meninas, com respeito mútuo, e aí sim, dessa forma, a gente vai conseguir enfrentar essa cultura machista que, infelizmente, ainda mata muitas mulheres no nosso país.
E quais são, então, os sinais de violência e também de ameaça às mulheres que é preciso ficar atentas, assim?
A violência, o feminicídio é um crime que a gente costuma dizer que é um crime evitável, porque os sinais, eles aparecem durante todo o relacionamento, desde o início da relação e na continuidade dessa relação abusiva. Então é preciso que as mulheres se atentem também às violências psicológicas, que muitas vezes são violências sutis, aquele controle, o ciúme exacerbado. A gente sabe que o ciúme é normal nas relações, mas o controle não é normal. Isso faz parte de um relacionamento abusivo. Então, se essa mulher percebe que esse homem controla demais, vigia ela o tempo todo, ela não tem liberdade para estudar, para trabalhar, para fazer absolutamente nada, tudo tem que ser ao lado dele. Isso não é saudável, isso é controle, isso não é proteção. Então é preciso que as mulheres se atentem a esses sinais, que por vezes são pequenos sinais, quase que imperceptíveis, mas que se ela ficar atenta a esse tipo de controle, esse crime pode ser evitado, ela pode procurar rede de proteção. Nós temos casa-abrigo, nós temos centros de referência, Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, entre vários outros serviços que podem acolher essa mulher e orientar para que ela saia desse ciclo da violência.
Pois é, e até pensando com relação a essa questão do ciclo da violência, muitas vezes as mulheres elas não conseguem identificar e perceber, por uma questão cultural mesmo, né, de achar que certas atitudes são naturais, entre aspas, de homem, e acaba não identificando isso de maneira fácil, e aí entra o papel da sociedade também, né, de poder ajudar, auxiliar, isso quando o homem também não distancia ela da sociedade de uma maneira que nem ela mesma percebeu que aconteceu, né, exemplo de distanciar de amigos, por exemplo.
Esse homem, né, que faz esse relacionamento abusivo, esse agressor, a primeira coisa que ele faz é isolar essa mulher, exatamente para que ela não busque ajuda. E é preciso que ela entenda que, infelizmente, sozinha ela não vai conseguir sair dessa relação abusiva. Então é preciso que ela procure o apoio familiar, o apoio da rede de proteção, né? A gente tem, como eu disse, a rede é vasta na Paraíba, nós temos uma rede muito coesa que trabalha em conjunto, que oportuniza a essas mulheres várias ferramentas de proteção. Então, busque ajuda. Caso você não queira fazer uma denúncia na delegacia, a gente sabe que não é fácil uma mulher entrar numa delegacia para fazer uma denúncia, mesmo que ela seja muito bem acolhida, ela pode procurar um centro de referência, que é um local de orientação, não é local de denúncia, né? A gente tem centro de referência em vários municípios na Paraíba, temos em Campina Grande o estadual, aqui em João Pessoa tem um centro de referência, no sertão temos outros centros de referência também, os CREAS também fazem esse papel. Então é preciso que ela busque orientação, que ela busque ajuda, que ela não se sinta sozinha, ela não está sozinha, existe uma rede vasta de proteção e é preciso que ela procure orientação.
Pois é, Joyce, eu gostaria então que a senhora reforçasse aí quais são os passos, né, o passo a passo desse caminho, caso a mulher identifique aí uma situação de violência, o que é que ela deve fazer para garantir de fato aí o acesso a essas políticas públicas de proteção?
Olha, se ela estiver no início daquele relacionamento abusivo, a gente indica realmente o centro de referência da mulher, ou então o CREAS. Agora, se a violência realmente já começou a ficar mais brutal, a gente sabe que eles têm recrudescido nas violências, as violências muitas vezes são muito brutais, aí de fato ela deve procurar a delegacia. A gente tem alguns canais de denúncia que são importantes, que os ouvintes se atentem também, porque a sociedade também pode denunciar. 190 nos casos de emergência, se essa mulher está sendo espancada, ela está correndo risco de vida, de fato tem que ser um 190. 197, para aquelas situações em que você desconfia que tem uma violência doméstica ali e você quer fazer uma denúncia anônima, você não precisa se identificar. 197, mas não é para casos de urgência. E também o 153, que é o do Estado, que também recebe essas denúncias e a gente vai fazer a averiguação. Caso queiram tirar mais dúvidas, podem entrar em contato conosco também, com a Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana, com o telefone 3218-7298.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com a Joyce Borges, gerente de gênero da Secretaria das Mulheres e Diversidade Humana, falando aí sobre casos, né, crimes violentos contra a mulher. Infelizmente, casos de assassinato contra mulheres, tipificado como feminicídio, que são crimes violentos, intencionais, que tem como motivação o fato dela ser mulher, praticados muitas vezes por companheiros e ex-companheiros, começam, por vezes, numa violência psicológica, num controle dos corpos dessas mulheres. Começa no controle de com quem ela vai ter amizade, com quem ela conversa, com quem ela mantém contato. Por vezes, tira essa mulher do mercado de trabalho, faz com que ela rompa vínculos com amigos, com familiares, para que esse agressor seja a única pessoa de apoio, para que ela ache que ele é a única pessoa de apoio, e aí ele consiga passar da violência psicológica para violência, para outras violências, patrimonial, violência física, que vitima também crianças. As crianças, no caso de casais com filhos, ou no caso de um deles ter filho, acaba que essas crianças são vítimas também dessa violência por estar nesse ambiente. A gente vem acompanhando, infelizmente, casos gravíssimos de violência contra crianças acontecendo. A gente vem falando muito sobre o combate a essas violências e é muito importante que haja denúncia. Se é um vizinho, é alguém que conhece, dá para fazer denúncia anônima através do número 197. A Polícia Civil vai investigar. Se a violência está acontecendo naquele momento, 190, e a Polícia Militar vai chegar para resolver a situação, para iniciar uma investigação a partir do flagrante. É muito importante que as violências sejam combatidas, porque, infelizmente, a violência, o tapa que é dado no momento, não vai ficar naquele tapa. Se o tapa já não é grave o suficiente, saber que não vai ficar no tapa, que vai ampliar, que vai escalonar e que vai depender da reação que a vítima tiver naquele momento. Porque o agressor, ele fica esperando as reações para saber até onde ele pode ir. se a mulher vai terminar o relacionamento no primeiro sinal de violência, no primeiro sinal de ciúme exagerado, no primeiro sinal de controle, ou se ela está apegada o suficiente e vai continuando. E aí vai escalonando justamente nisso. 1 hora, 2 minutos, vamos fazer mais um intervalo. A gente volta falando sobre, tem a ver com questões de pais e filhos e pagamento de pensão alimentícia, porque foi criado aí, né? Está tramitando no Congresso Nacional um projeto que é conhecido como Pix Pensão, que é a transferência via Pix da pensão alimentícia da conta, né, da pessoa, do adulto responsável ali por fazer esse pagamento. A gente volta no intervalo trazendo os detalhes.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
C 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Screte Campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
A história das Copas na Tabajara.
Em 1994, o mundo já admirava Roger Milá pelo que fizera em 90, mas ele decidiu escrever mais um capítulo. Ao marcar contra a Rússia, ele se tornou o jogador mais velho a fazer um gol em Copas. Aos 42 anos e 39 dias, Milá foi convocado por pressão popular e pelo presidente de Camarões, já que estava praticamente aposentado, jogando em ligas menores. Sua comemoração, uma dança próxima à bandeirinha de escanteio, tornou-se sua marca registrada e um símbolo de alegria que rompeu barreiras geracionais, mostrando que o talento não tem prazo de validade.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda
Maralo.
Eu sou Pedro Índio Negro.
Daqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes, e eu tô passando para dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM, 105,5. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
1 hora, 6 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta quinta-feira, dia 9 de julho de 2026. E o IBGE, eu trouxe dados sobre uma pesquisa do IBGE hoje, mas está iniciando, aliás, iniciou desde a segunda-feira em todo o Brasil, a coleta de dados da terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS 2026, que é a principal pesquisa domiciliar do Brasil voltada à produção de informações sobre a área de saúde da população brasileira. Aqui na Paraíba, os dados da pesquisa vão ser coletados por uma equipe, né, de entrevistadores, serão 40 pessoas, numa amostra de 5.460 domicílios. A coleta, como eu disse, começou começou no último dia 6 e segue até 30 de novembro de 2026, né? A pesquisa que é realizada pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde para investigar aspectos relacionados ao estado de saúde da população, os hábitos de vida, o acesso e utilização dos serviços de saúde, doenças crônicas diagnosticadas, a saúde das pessoas idosas e vários outros temas que são fundamentais para acompanhamento das condições de vida e bem-estar dos brasileiros. Nessa edição vai contar também com algumas inovações e aperfeiçoamentos na metodologia e na operacionalização da pesquisa, incluindo a coleta de biomarcadores, que vai ampliar o potencial analítico da pesquisa e também vai contribuir para o fortalecimento das estatísticas de saúde produzidas aqui no país. Essa pesquisa é uma referência nacional para o acompanhamento das condições de saúde e, obviamente, né, o encaminhamento de projetos para adequar o que for verificado que não está tão bem assim. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas, né, realmente, em relação a essa coleta de informações. A gente vai falar mais sobre elas para as pessoas entenderem melhor como vai funcionar na hora de serem abordados, na hora de responder esses questionários. 1h08. Aí agora sim, vou falar do assunto que eu anunciei agora há pouquinho antes do intervalo, que um projeto que está estabelecendo ou visa estabelecer o que vem sendo chamado popularmente de Pix Pensão, que o projeto prevê o pagamento automático da pensão alimentícia, tornando aí mais eficiente a cobrança dos valores devidos, né? Foi aprovado no Senado nesta semana e Vanessa Queiroga chega para contar mais detalhes de como vai funcionar e o que falta para se tornar lei.
O Senado Federal aprovou nessa semana o projeto conhecido como Pix Pensão, que prevê o pagamento automático da pensão alimentícia e promete tornar mais eficiente a cobrança dos valores devidos. O projeto segue agora para a sanção do presidente da República. Para entender melhor esse projeto, nós vamos conversar com a advogada especialista em direito da família, Edilane Miranda. Seja muito bem-vinda, Edilane.
Obrigada. Olá, os ouvintes da Rádio Tabajara. Então, esse projeto de lei que recebeu o nome, né, de Pix Pensão é exatamente como o nome diz. É a possibilidade da transferência automática dos valores da pensão alimentícia diretamente para a conta do beneficiário.
Quais as principais mudanças, né, em relação ao modelo atual de pagamento da pensão alimentícia?
É exatamente esse pagamento automático, sem que o dinheiro passe pela mão daquele devedor, no caso do executado do processo de pensão alimentícia.
E em quais situações o pagamento automático pode ser aplicado? A medida vale para todos os casos de pensão ou há algum requisito específico?
Deve ser solicitado pela pessoa que está executando a pensão. Em qualquer etapa da fase de execução dessa dívida, a pessoa vai solicitar ao juiz que seja feito o pagamento pela forma PIX. Não vai se aplicar para todos os casos, porque deve haver essa solicitação prévia.
Se o devedor não tiver saldo suficiente na conta no momento da cobrança, como o sistema vai funcionar? Quais são as consequências para quem aí continuar inadimplente?
A instituição financeira, em caso, né, de não haver saldo suficiente, vai informar o fato à autoridade supervisora e esse vai tornar indisponível os ativos financeiros desse devedor. Esses ativos vão ser bloqueados e para o devedor e disponibilizados para o exequente. Aí a pessoa vai ter acesso ao valor da pensão ante algo que foi penhorado de bem daquele devedor.
Nós estamos conversando com a advogada especialista em Direito da Família, Edilane Miranda, sobre o projeto conhecido como Pix Pensão, aprovado nessa semana no Senado Federal. Como ficam os casos em que o valor da pensão é descontado diretamente do salário do pagador?
Da mesma forma, o exequente da dívida vai ter que solicitar ao juiz que retire da conta, por meio de pagamento Pix, o valor devido da pensão. Caso já seja abatido no salário, né, não tem motivo para haver o desconto via PIX, né? A menos que esse exequente ache mais vantajoso, ele deve solicitar a mudança. Do contrário, vai permanecer da mesma forma, já descontando do salário.
Então, pode-se escolher entre descontar do salário do pagador ou por meio do PIX Pensão.
Exatamente. A escolha é que vai decidir se vai ser por meio de pagamento via Pix ou uma outra forma de pagamento.
Com a criação desse novo mecanismo de cobrança, as penalidades já previstas na legislação permanecem, como a possibilidade de prisão civil do devedor de pensão alimentícia?
Sim, permanece. Em caso de insuficiência do crédito em conta, a pessoa vai solicitar que sejam aplicadas as penalidades, né, para esse devedor. Vai haver intimação pessoal dele e ele tem a possibilidade, sim, inclusive, de ser preso, né, de ser penalizado com a prisão civil.
Nós conversamos com a advogada especialista em direito da família, Edilane Miranda, sobre o projeto conhecido como Pix Pensão, aprovado nessa semana no Senado Federal. Nós agradecemos muito pela participação, Edilane.
Obrigada aos ouvintes da Rádio Tabajara.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. Mais um projeto visando aí, né, ter a praticidade e a garantia do pagamento da pensão alimentícia, que infelizmente, na realidade dos adultos,